Senhoras e senhores, muito boa tarde. A Câmara de Vereadores de São Francisco de Assis tem a honra em recebê-los para mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo Assisense. Solicito ao secretário da mesa, vereador Eberton Luiz, que faça a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereador Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Silvanin. Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo qual legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do Poder Legislativo desse dia 7 de maio de 2018. Está aberta a sessão. Eu quero cumprimentar a todos que estão presentes e registrar aqui o recebimento de um ofício, convite, e eu inverto aqui a ordem para que seja dada conhecimento ao plenário, até porque está presente conosco o senhor Carlos Veiga, que vem trazer um convite especial a toda a Câmara de Vereadores. Eu passo ao secretário para a leitura.
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ofício número 6/2018. Prezado senhor presidente do Legislativo Assisense, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus vem através do seu presidente, Samuel Cortes Lambert, solicitar à Câmara de Vereadores 4 mesas para a realização da formatura dos alunos da Escola Teológica a realizar-se no dia 26 de maio do corrente ano, que será realizado na Igreja Assembleia de Deus, na Rua Pinheiro Rocha, número 552. Sendo que o que se apresenta no momento, aguardo vosso manifesto. Desde já, agradeço a atenção. Respeitosamente, Samuel Cortes Lambert, pastor presidente.
Eu cometi um equívoco aqui. Essa aqui é uma solicitação, não é um convite. O convite é extensivo para o evento que acontece essa semana, né? Eu acho que o senhor vai fazer pessoalmente. Eu quero aproveitar a presença do Carlos Veiga. Para quem não conhece, o Carlos foi, aliás, é suplente de vereador na cidade de Carlos Barbosa. Foi suplente na legislatura passada, na cidade de Carlos Barbosa, um assisense que foi para a Serra Gaúcha e lá por pouco não se tornou vereador. E está retornando aqui para São Francisco e eu quero, na condição de evangélico que ele é, convidá-lo para fazer a leitura do Salmo do Dia e lhe oportunizar para que faça o convite pessoalmente. Eu confundi os documentos aqui. Carlos, para a leitura do Salmo do Dia.
Minha saudação a todos, a esta casa, os senhores vereadores, os nobres edis, a comunidade e a imprensa escrita e falada aqui presente. Venho com satisfação ler aqui para vocês um convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Venho através do senhor pastor presidente Samuel Cortes Lambert convidar o nobre presidente e demais vereadores para participar da solenidade de formatura dos alunos da Escola Teológica, a realizar-se no dia 26 de maio do corrente ano, que será realizado nas dependências da Igreja Assembleia de Deus, tendo início às 19 horas. Desde já, agradecemos a vossa presença, assinada pelo nosso pastor Samuel Cortes Lambert. Então, eu estendo a todos os senhores o convite, e a comunidade aqui presente também poderão, é dia 26 de maio, poderão fazer esse presente na solenidade de formatura dos alunos da Escola Teológica, com a Escola de Passo Fundo. Quero ler aqui então a pedido do presidente, um Salmos, escrito pelo rei Davi, que foi um dos grandes reis de Israel, o segundo rei da história de Israel. Como os senhores, ele era um governante preocupado com a sua comunidade. Diz ali, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irás bem. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deixo para os senhores esta meditação, esta reflexão, desejando a todos um bom trabalho nesta tarde, que tudo possa sair em conformidade com a justiça de Deus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Então está aí, extensivo a todos, o convite para a formatura da turma no curso de teologia. Foi ministrado, onde o Carlos é um dos organizadores aqui em São Francisco. Queremos, nesse instante, solicitar ao secretário que faça a leitura nas matérias de conhecimento plenário.
São Chico Antigo, caminhada guiada pela nossa história e cultura. Quando? Os domingos, nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio, no horário às 9 horas. Onde? De frente ao Panteão Assisense. Quanto? A colaboração espontânea de valores e saberes. Organizado por Jadir Anchieta.
Eu vou aproveitar a leitura desse convite e chamar a atenção dos colegas vereadores. Eu participei ontem, domingo, desta primeira caminhada guiada pela história e a cultura assisense. E recomendo a todos que se interessarem, na próxima semana, às 9 horas, nos domingos, dia 13, dia 20 e dia 27. São quatro roteiros iguais. Portanto, quem quiser participar, às 9 horas, em frente ao Panteão, ou seja, em frente ao cemitério municipal. Eu escrevi que é sinistro, mas é interessante. E depois de participar, me interessei ainda mais. O Jadir Anchieta conta muito sobre a história dos nossos antepassados, da nossa história cisense, e depois tem uma caminhada em alguns pontos turísticos aqui do centro da cidade.
Lista de 46 pré-selecionados no projeto Terra Nova, programa Minha Casa Minha Vida, do empreendimento FDS. Vamos ler o nome das pessoas então, que foram contemplados: Adriana Pereira da Silva, Adriana Souza Caldeira, Ana Cristina dos Santos Moreira, Ana Paula de Souza, Ana Paula Meira Garcia, Anne Pauline Vegas de Valete, Ângela Imão Gomides dos Santos, Ângela Maria dos Santos dos Santos, Ângela Nadine Correia Contessa, Angélica Catarina Gonçalves Bressan, Angélica Riffel Miller, Ariane Garcia da Silva, Bárbara Cristina Zaguirre Alves, Bruno Lopes, Deise Porsche, Tivânia Pereira Gomes, Eva Maria Keike Domingues, Fabiane de Cássia Guimarães, Fernanda Darlene Cogo Lunardi, Flávio Arilton Medeiros Otarão, Gabriele Ribeiro Alves, Gabriele Brook Contessa Menezes, Giovanni da Silva Costa, Yara Pires Dias, Jaluza Martinez Batista, Janete Cassiane Garcia de Quadros, Karina Menezes de Vargas, Lourdes Terezinha da Rosa Baú, Luciana de Souza Brum, Luciana Souza Caldeira, Marceli dos Santos Pinto, Maria Cleni Cortes Bock, Maristane Dal Rosso, Marisete Pinheiro Correia, Maxim Pires da Silva, Nora Terezinha Almeida da Silva Martins, Rodrigo Fernandes Jardim, Silvia Demerbruck, Suziele Maier de Moura, Tanire Pinheiro de Oliveira, Terezinha dos Santos Soares, Terezinha Neuzeli Garcia, Thaís Almeida do Carmo da Silva, Valquíria Nunes, Vanessa Brinker Braga e Vera Lúcia Sodré Correia Fonseca. CTG Negrinho do Pastoreio, São Francisco de Assis. Segunda atividade, projeto CTG Núcleo do Fortalecimento da Cultura Gaúcha. Promotores, Departamento Cultural do CTG Negrinho do Pastoreio, Fernanda Aguiar Quimelo, Primeira Prenda Juvenil, unindo gerações para construir o amanhã. A juventude tradicionalista com o maior legado para a construção dos próximos 50 anos do MTG. Convite. É com grande satisfação que viemos convidá-lo para a primeira charla cultural, que ocorrerá no dia 9 de maio do ano de 2018, às 18 horas, no CTG Negrinho do Pastoreio, com a seguinte programação: 18 horas, credenciamento; 18h30, abertura oficial; 19 horas, explanação sobre os 20 anos do hino tradicionalista, a cargo da primeira prenda juvenil, Fernanda Quimelo Aguiar; 19h30, palestra com Stefano Jacques, segundo peão do Rio Grande do Sul, gestão 2017-2018, tema anual do MTG 2018. Às 20h30, homenagem aos tradicionalistas que construíram os 64 anos do CTG Negrinho do Pastoreio, dentro dos departamentos artístico, cultural e campeira e esportes campeiros. 21 horas, encerramento com confraternização.
Solicito ao segundo secretário da mesa, vereador Paulo Assis, que faça conferência de quórum ou a chamada dos vereadores, conforme...
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, eu solicito ao primeiro secretário que faça leitura na ordem do dia.
Ordem do dia 7 de maio do ano de 2018. Emenda aditiva número 1 do projeto de lei 26/2018 do vereador Eberton Luiz. Veto a emenda, então tá bem. Acrescenta parágrafo único no artigo 2º do referido projeto de lei. Requerimento número 57/2018 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja feito um estudo avaliando a possibilidade de estender a iluminação da Rua 3 de Janeiro até o Largo Alfeu Flores, bem como na Rua Ulisses Bastos da Guiar até o Núcleo Habitacional Bem Viver. Proposição número 6/2018 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja feito um estudo avaliando a possibilidade de proporcionar preços menores nos aluguéis de estandes da FEICA CIS 2018 para o comércio local. Pedido de providência 40/2018 do vereador Antônio Valau e Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja feita a reposição de lâmpadas na Rua 13 de Janeiro, na quadra entre Banco do Brasil e Banrisul, e na Rua Barros Cassal, em frente à residência 1810. Pedido de providência 41/2018 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que seja feito um estudo para saber a viabilidade da instalação de um bueiro com tubos após a ponte sobre o rio Inhacundá, na localidade de Rincão dos Luzes, Espinilho, em frente à propriedade do senhor Meli Moreira. Pedido de informação 16/2018 do vereador Ademar Frescura ao Executivo Municipal, que seja informado a esta casa os motivos pelos quais está ocorrendo um prazo maior de 30 dias para entrega dos blocos de produtor rural no município. Eram essas matérias, senhor presidente.
Senhores vereadores, antes de discutirmos as matérias da hora do dia, eu quero colocar em discussão a ata número 9/2018, referente à sessão ordinária do dia 2 de maio de 2018. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Quem discordar, manifeste. Declaro aprovada a ata número 9/2018. Passamos à discussão. Aliás, como não se discute o veto, passamos imediatamente à votação. Os vereadores encontram-se aptos à votação? Preciso de esclarecimentos? Aptos à votação, passamos à votação. Voto secreto pela chamada. Solicito ao vereador Paulo Lemes que proceda o primeiro voto. Pela chamada, vereador Paulo Lemes, proceda a votação. Na sequência, vereador Dilamar, vereador Vasco, vereador Eberton Luiz, vereador Ademar, vereador Antônio Valau, vereador Paraguaçu, vereadora Jussara, vereadora Elisandra. Solicito ao vice-presidente que assuma para que eu possa exercitar meu direito ao voto.
Assumindo os trabalhos da casa, uma pausa para o senhor presidente Jeremias de Oliveira. Já cumpriu com a missão dele e entrega os trabalhos da casa.
Obrigado, vice-presidente. Eu solicito ao secretário Paulo Lemes que recolha o voto do vereador Osmar Estivanin. Nomeio o vereador Paraguaçu e o vereador Dilamar para fazer o escrutínio dos votos.
Senhor presidente, teve 11 votos não.
Por unanimidade, a casa mantém o veto do prefeito e derruba, portanto, a emenda. Mantém-se a redação original do projeto número 26/2018. Portanto, vai agora a sanção do Poder Executivo. Passamos à discussão das matérias propostas pelas senhoras e senhores vereadores. Em discussão, requerimento 57, proposição 06, pedido de providência 40, 41, pedido de informação 16 e requerimento de autorização de viagem 58. Em discussão, 4 minutos para a discussão, vereadora Elisandra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, vou me referir aos requerimentos, proposições, trago uma proposição de minha autoria, solicitando ao Executivo Municipal que seja feito um estudo avaliando a possibilidade de proporcionar preços menores nos aluguéis das estandes da FEICASIS de 2018 para os comerciantes locais. Isso se faz necessário por entender que eles geram emprego, renda no município, nada mais justo que eles tenham um menor, pagam um menor valor. Pois também tem um pedido do vereador Vasco Carvalho, que se faz necessário também aquele pontilhão, tenho totalmente o meu apoio, pois aquela estrada é usada por muitas pessoas que saem no Rincão dos Luzes para pegar a 377, porque aí se deslocam por uma estrada melhor. Ainda bem que agora está melhor, porque fizeram o conserto. Pois também tem um pedido, junto com o vereador Valau, que fosse feita a reposição de 2 lâmpadas na quadra entre o Banco do Brasil e o Banco Sul. Mas agora foi comunicado pelo nosso colega vereador aqui em Paraguaçu, que é funcionário, que essa semana, na sexta-feira, foi feita a colocação dos bicos. Os demais pedidos têm o meu apoio e devolvo a palavra à mesa.
Seria no documento 40, vereadora? Reposição de lâmpada na 13. Então eu declaro prejudicada a matéria, uma vez que já foi atendida. Evitamos a votação, temos certeza que o senhor atende ainda hoje. Discussão com a palavra o vereador Vasco Carvalho.
Senhor presidente, senhores vereadores, a assistência bastante concorrida. Obrigado pela presença de vocês. Registrar aqui a irmã, também o Jornal Expresso com o Jairo, e de dizer que há poucos documentos hoje em discussão e para votação. E um deles é um que eu entrei aqui, que é um pedido de um morador, ali entre Rincão dos Luzes e Espinilho, que se fazer em frente à propriedade do senhor Nelly Moreira, um bueiro, que realmente dia de chuva está quase que atrapalhando, quase que intransitável quando chove muito. Então a gente está solicitando esse bueiro. E de dizer que, com muito orgulho, a vereadora até compreendeu a minha posição em relação àquela estrada, que eu lembro que quando entrei de prefeito em 2017, o pessoal que tinha que ir do Rincão dos Luzes ao Espinilho, em 1997, ao Espinilho, e do Espinilho ao Rincão dos Luzes, tinha que fazer toda a volta na cidade para chegar a 5 quilômetros. E nós, comprometidos com a comunidade, vereadora Elisandra, colocamos numa parceria, e esteve comigo em Brasília o Paulinho Salbiga, atual prefeito, esteve comigo em Brasília também o Fábio Paz Martins, e nós conseguimos, na época, o Ministério do Transporte, aquela ponte para colocar ali naquela comunidade, ligando duas comunidades irmãs e que tinham dificuldade de acesso. Que bom que tu disse que agora andam 5 quilômetros do Espinilho para chegar até a entrada, quem vai a Santiago e quem vem a São Chico. E agora a gente está entrando com esse documento que certamente vai ajudar também aquelas comunidades. Vou também falar sobre o documento da vereadora Jussara, né? Realmente, vereador, eu quero aqui, como membro do Lions Clube, e o Lions me pediu muitas vezes que levasse essa rede até o Largo Alfredo Flores, porque lá o Lions tem cuidado, e quem acompanha o trabalho do Lions lá vê que realmente eles estão preocupados em dar uma boa visão para aqueles que chegam à nossa terra, cuidando e ornamentando o Largo Alfredo Flores. E eles têm me pedido, e têm pedido a todo mundo que coloque a rede até lá. Como assim? Também o Habitat Brasil, lá na Vila Nova, e os vereadores ficam bravos comigo, mas foi construído também por mim o Habitat Brasil. A nossa administração, 97-2000, construiu o Habitat Brasil. E faz necessidade também, de uma rede até lá. De luz, tem luz no núcleo, mas uma rede, há muito espaço ali sem, com escuridão, e tem muitos jovens que estudam à noite e que têm dificuldade de vir para o centro da cidade, onde tem as escolas à noite. Então, entre esses documentos apresentados pelos vereadores, todos eles realmente são importantes. A vereadora entrou também com um pedido aqui de redução ou proporcionar a possibilidade de menores preços aos comerciantes de São Francisco de Assis. Eu falo isso, vereadora, porque eu estou orgulhoso que a feira vai voltar em São Chico de Assis, e assim, presidente dessa casa também, né? A gente também sabe que começou em 97, né, vereadora? Estava eu de prefeito, mas tinha uma boa equipe de trabalho, por isso as coisas aconteciam, e na época já era diferenciado o preço, Eu não sei que a senhora fez parte dos outros governos, eu não sei se equipararam os preços, eu acredito que ainda são diferenciados os preços para quem é de fora e para quem é da cidade. Mas há de se analisar, vereadora, há de se analisar sim o seu documento.
Me permite uma parte? Vereador Vasco, alguns lojistas me procuraram e pediram para mim fazer esse pedido para poder eles participarem com um valor menor.
Tá, que bom. Eu acho que é importante esse documento. Eu aqui dou meu aval e meu apoio a esse documento. Eu acredito que é importante que você valorize os filhos da nossa terra. Parabéns pelo seu documento e parabéns ao documento de todos os outros vereadores. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ademar Frescura. Vereador Ademar, pelo tempo também de 4 minutos. Solicito silêncio do plenário.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência aqui presente e aqueles que nos ouvem através das emissoras também no interior do nosso município. Nós temos uma ordem do dia hoje bem qualificada, porém bem reduzida também. Eu trago um documento, senhor presidente, a pedido de produtores rurais. Também está acontecendo algum atraso com relação à entrega dos blocos talão modelo 15 aqui na Secretaria da Fazenda, e a gente não sabe qual é o motivo. Provavelmente isso aí se sabe que não depende às vezes só da prefeitura, e depende de outros setores. Então nós queremos uma informação do Poder Executivo Municipal, porque nós não podemos permitir que os nossos produtores transportem produtos sem guia, principalmente em período de safra. Então nós queremos saber essa informação, e com certeza o prefeito, tomando conhecimento disso, ele poderá tomar uma providência. Com relação ao documento do vereador Vasco, também pedindo o bueiro aqui próximo ao Espinilho, também o Rincão dos Luzes, é uma importante solicitação, porque nós temos que buscar trazendo sempre melhores condições de acesso aos nossos produtores rurais. E bem lembrado, vereador Vasco, é importante que a gente tenha história, né, vereador Vasco? Nós temos história dentro da administração e do legislativo, e eu lembro que aquela ponte que foi construída ali em 1997, eu era vereador na época. E aquela ponte, senhores, ela pertencia ao município de Manoel Viana. Prefeito Miguel Garayaldi estava com a titularidade para instalar essa ponte lá no terceiro distrito. E eu lembro, eu ainda tenho um documento comigo, falava com ele esses dias. Eu fiz um documento para o ex-prefeito Miguel Garayaldi para que liberasse para São Francisco de Assis. E foi liberada essa ponte, o vereador Vasco, na época prefeito, foi a Brasília, juntamente com outros colegas vereadores, e foi instalada esta ponte. Então é uma história que as pessoas não sabem, a comunidade não sabe como aconteceu. Então todos nós temos aquela nossa contribuição de uma forma ou de outra para que as coisas aconteçam para o nosso município. O importante é que o milagre saia, não importa o santo que faça o milagre. Com relação ao pedido da colega Lisandra Sacardi, é um preço menor para os comerciantes de São Francisco de Assis que desejarem expor na nossa Feira Assis, eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que esse desconto, esse valor menor será feito, porque sempre foi feito, sempre, é de praxe. Eu participei em três administrações, desde 2004 a 2016, e todas as edições da Feira da Feira Assis teve esse desconto para os nossos comerciantes. E por que dar esse desconto? Porque os comerciantes estão instalados aqui, pagando impostos, com a loja a poucos metros da feira, não é justo que não se dê esse desconto. Então, tranquilamente, eu tenho certeza que tanto o secretário de Indústria e Comércio quanto o prefeito municipal irão atender esse pedido, até porque ele sairia de qualquer forma, de qualquer jeito, porque é uma forma de reconhecer o comércio local que vem trabalhando, que vem batalhando e que vem progredindo a cada dia que passa. Então, a administração municipal vai atender esse pedido, porque eu tenho certeza, não vai mudar o que já vinha sendo feito ao longo de tantos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Apoio os demais documentos.
Obrigado, vereador Ademar. Eu acredito que seja necessário fazer essa observação. Em reunião que tivemos no gabinete da presidência com o secretário de Indústria e Comércio, a administração municipal não cogita, em hipótese alguma, retirar esse desconto, até, se possível, até ampliar, para dar mais apoio ao comércio local. Portanto, seu pedido já nasce atendido, porque, como disse o vereador, os prefeitos anteriores já vinham fazendo isso e, se puder melhorar, vai melhorar. Então, essa, a senhora pode ter a convicção de que o secretário já nos antecipou. Com a palavra, o vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora.
Senhor presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras, assistência aqui presente, minhas saudações. Eu vim manifestar sobre o requerimento da vereadora Jussara, onde ela pede que seja estendida a iluminação da Rua 13 de Janeiro até o Largo do Alfeu Flores. Só que ali não existe a rede de baixa tensão, na verdade já houve outros pedidos, então não há possibilidade de fazer iluminação naquele trecho dali da Rua Luiz Basteguer até o Largo do Alfeu Flores, por não ter a rede onde pudesse conectar as lâmpadas, né? E também nessa Rua Luiz Basteguer, ela tem, se não me engano, acho que só vai até aquela rua que dobra, que vai para o Colégio Avanço, e ali também termina a rede de energia, né? E aí não tem até o núcleo lá, não possui rede também.
Porque assim, vereadora, se não tem, vai ter que ser criado, porque as pessoas moram na cidade e merecem isso, né?
Vereadora, só que isso aqui é assim, uma coisa que se hoje a senhora solicitar onde não há residência, com certeza a RGE não vai construir. Se hoje eles não constroem aonde tem pessoas morando, né? Que é uma extrema necessidade. A gente conhece vários pontos das ruas aí na cidade que hoje as pessoas têm dificuldade de colocar luz na sua própria residência. Nós temos lugares aqui no centro, ali perto da Rádio Sentinela, ali, ó, tem um senhor construindo uma casa e não conseguiu ligar luz, porque não tem rede. A senhora imagina nós fazer uma rede onde não tem morador, né? E também, assim, ó, sobre o requerimento do vereador Valau, ele colocou até, porque ele colocou na sexta de manhã, né, o vereador, e nós colocamos a reposição ali na sexta, na parte da tarde, logo após o meio-dia. Então ele não tinha conhecimento, né? Não houve a intenção ele estava realmente sem saber, né, vereador Valau, quando nós já tinha feito essa reposição de lâmpadas. Pois não, vereador.
Ficamos uma semana em completa escuridão ali, passada meia-noite, não se enxergavam nada, porque do Barro Sul até o Banco do Brasil queimaram 6 lâmpadas.
É, vereador, mas já foi feita a recuperação, mas foi comunicado até pelo vizinho do senhor ali que nos avisou, e a gente foi lá na sexta-feira e fez a recuperação da lâmpada naquela quadra. Seriam essas minhas considerações da recuperação.
Obrigado, vereador. Na sequência, eu tenho escrito o vereador Antônio Luiz Valau, pelo tempo de 4 minutos.
É, senhor presidente, parece que hoje é o dia de dar a luz, porque os pedidos são dos 4 pedidos, então 2 de 5, 2 são a respeito da iluminação pública. Então, comparando ali, primeiro, desculpem, cumprimento nossa nova assistência que nos brinda hoje com mais essa presença neste dia de inverno que não esfria, que o nosso comércio tem sentido um baque muito grande com essa manutenção do calor até esta altura. Mas primeiro voltamos aqui então ao nosso requerimento da vereadora Jussara, que também eu já havia pleiteado junto à administração para que se fizesse iluminação pública no acesso, na saída para Santiago, no trecho após o açude, para que as pessoas pudessem caminhar à tardinha, assim como estão caminhando de noite lá no, até lá o engenho da Isabel. Lá. Então, é um perigo, assim, à noite está assim, complicado, o pessoal sai às 6 horas e até a metade do caminho, os caminhos de dia. Dali para diante e na volta, a escuridão toma conta. Então, fica problemático por... Graças a Deus não tem acontecido acidentes, mas é um risco muito grande que se corre de as pessoas caminharem no escuro, e até mesmo por causa de que é escuro e quente, e pode ter até mesmo animais peçonhentos, alguma coisa assim na estrada, que podem, além dos veículos, né? Mas se pleiteia, mas se vê então a dificuldade que seria iluminar aqui a saída para Santiago, naquela parte que é bom de caminhar, e também aqui essa parte até o Largo Alfredo Flores, se possível para frente, só que não há condições de ver, mas podemos pleitear, vamos lutar junto para conseguir isto.
Colega, eu acho que nós aqui estamos com uma dificuldade muito grande com a RGE, porque todos os lugares em que a gente vai é iluminado, só São Chico que não, nada pode, né?
Vamos nos unir, vamos tentar, então vamos juntar eles. E com respeito à questão da Frei Cassis, a gente lembra assim, ó, eu não pude fazer o pedido porque eu não posso legislar em proveito próprio, como você diz, mas eu lembro assim, ó, que há tempo atrás a gente fazia, nós, Finesse, fazíamos o desfile todos os anos nas feiras, e outras empresas também participavam. E era muito, muito salutar, mas esse desfile terminou. Então, poderia até mesmo ser implantado novamente a possibilidade de fazer o desfile das empresas da nossa cidade. Nós fizemos por vários anos, fizemos o desfile, tinha um grupo de meninos que gostavam, os meninos também gostavam de desfilar.
Realmente, vereador, obrigado. Realmente, o senhor tem razão. Terminou os desfiles, mas a feira tinha terminado também, tinha parado, então...
Mas muito tempo antes terminou os desfiles. Antes de terminar as feiras, os desfiles se tornaram obsoletos. E, como eu disse, não foi o pedido porque não poderia fazer em meu nome, já que eu sou um dos empresários que possivelmente estaremos ali, então, com a nossa estante na... Frei Cassis, edição 2018. Essas são minhas considerações. Eu agradeço de novo e volto no horário da comunicação pessoal. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Eberton Luiz, pelo tempo de até 4 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente. Eu vou entrar no mérito da questão também. Primeiramente, quero dizer que sou favorável a todos os pedidos e requerimentos, proposições, mas quero entrar nesse assunto da nossa Frei Cassis. Estamos felizes, Vasco, com o retorno da Frei Cassis. Acho que isso engrandece o nosso município e oportuniza o nosso comércio local. E vocês podem ter certeza, pessoal, que a ideia da Frei Cassis é oportunizar o comércio de São Chico. Tanto é que se ouviu o comércio local para ser decidido as datas da realização do evento, que primeiramente tinha sido pré-programado para começo de junho. Mas a gente sabe, como falou o vereador Antônio Luiz Valau aqui agora, do tempo que está. E o pessoal das lojas não estão, nessa época não estão vendendo, porque na verdade ainda não fez inverno, não é? Então a preocupação, a administração municipal teve a sensibilidade de mudar Porque nesse começo do inverno se vende automático, né, Valau? Lá para o final do inverno é que a coisa começa a complicar, as vendas caem. Então, a ideia é oportunizar o comércio de São Francisco de Assis. E eu tenho certeza, vereadora Elisandra, que vai acontecer os descontos. Muito importante a sua preocupação, a sua proposição, na verdade. Pode ter certeza disso, que a feira vai acontecer, a gente espera que seja um sucesso e que oportunize, sem dúvida nenhuma, 100% o nosso comércio local. Nós temos que pagar menos. E na verdade, Vaz, tinha que ser uma feira 100% assistência, eu acho. Claro que o pessoal gosta da novidade, tem que ver alguma coisa diferente também. Mas estamos ansiosos, divulgando e esperançosos com o sucesso da nossa feira. Quero também falar desse requerimento da minha colega vereadora Jussara, da preocupação com a iluminação, Jussara. Eu também já tive essa preocupação no início e em conversa, quero dizer em primeira mão para vocês aqui, que em conversa ontem ainda com o secretário Jorge Manara, fui informado que já foi conversado e está se planejando a iluminação do Lago Alfeu Flores, sem eu tocar no assunto que do requerimento que tu tinha entrado, vereadora. E ele me disse, não, agora já falamos, está se planejando, não sei como vai acontecer, vereador Paraguaçu, mas estou passando para vocês aqui as palavras do nosso secretário Jorge Manara, que me disse que vai acontecer a iluminação do Lago Alfeu Flores. É isso que a gente espera. Pois não, vereador?
Vereador, se for levado através da rua Borges de Medeiros, tem possibilidade de que a rua Borges tenha iluminação até próxima, pertinho do... É, tem o seu Pedro.
Pois é, quem sabe se não será assim, mas ele me garantiu que lindo chegar na cidade e ver, principalmente à noite, ver uma cidade iluminada. Todas as cidades são, por que São Chico não pode entrar também? E abro aqui uma discussão, meus amigos. Abro uma discussão. É desses pontos, Paraguaçu, que estão sem, que não tem extensão de rede, como, por exemplo, o final da Carlos Gomes, que tu já solicitou, eu solicitei, vários outros vereadores também, e a comunidade nos cobra isso. As pessoas têm que buscar a luz de um poste de mais de com 100 metros de distância, tem que puxar a iluminação dali. Então é uma preocupação nossa. Eu já questionei numa outra sessão aqui de nós fazermos, não sei se vai adiantar, mas convocou o pessoal da RGE para vir fazer um, não digo uma audiência pública, mas para pelo menos uma conversa com nós vereadores, que somos representantes da população. Outra rua, que agora me falha o nome, aquele asfalto que sobe lá pro Pedro Brinque, pro salão do Pedro Brinque, é mais de uma quadra que não tem nenhum poste, é uma escuridão total.
15 de novembro.
15 de novembro. Obrigado, vereador Antônio Luiz Valau.
Vereador, só para lhe ajudar. Hoje a RGE não pode cobrar do município nada, porque o município. A RGE não pode cobrar do município, porque o município está quitado, está quitando todas as dívidas anteriores, está pagando normalmente em dia. Então nós temos os direitos que tem os outros. De primeiro alegava da dívida, agora não tem essa dívida.
Então temos que entrar nesse debate, vereadores. Vamos chamar o pessoal da RGE, peço ao presidente, vereador Jeremias, para que de repente convoque algum responsável para que venha aqui na Câmara prestar esclarecimento para nós e assim para toda a comunidade assisense. Eram essas minhas colocações, devolvo a palavra à mesa.
Palavra de expressão. Não havendo mais solicitantes no espaço da hora do dia, nós passamos à votação. Em votação, requerimento 57, proposição 06, pedido de providência 41, pedido de informação 16, requerimento de autorização de viagem 58, é do vereador Vasco Carvalho, uma diária com pernoite para Porto Alegre, dia 10 de maio. Em votação, pode ser por partidos, vereadores? Por bloco? Como vota o progressista?
Vota favorável.
PDT?
Favorável.
MDB?
Favorável.
Estão aprovados todos os documentos por unanimidade. Passamos ao período da pauta. Não havendo projetos inscritos na pauta, vamos imediatamente ao espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador terá até... Que horas são agora, vereadores? Então vamos manter os 5 minutos. Terá até 5 minutos livres para abordar qualquer tema. Eu tenho escrito em primeiro orador da tarde de hoje, o vereador Osmar Estivanin. Vossa Excelência tem o tempo de até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, nesse momento eu quero fazer uma cobrança, porque ontem mesmo me cobraram muito numa festa no interior lá na Encruzilhada, onde eu estava sozinho lá, não tinha nenhum vereador, nenhum político. Aí os gringos me diziam, só tu é o político da região, porque não vem mais ninguém. Fosse na época da eleição, garanto que tinha um monte de gente. E onde eles me cobravam a questão do meio ambiente, de licença ambiental, que eles vão ali, tiram licença e vai o pessoal do meio ambiente lá liberar. Tem muitos cerros, muitos matos, e eles querem assim, ó, que nós vereadores entremos aqui com um pedido para que o pessoal do meio ambiente, não vou dizer que vá liberar à vontade, mas pelo menos dá uma amenizada no... E eles dizem assim, ó, que lá fora, ó, agora nós aqui vivemos sem a cidade, mas eu quero ver se nós parar de produzir aqui, se a cidade vai viver sem nós aqui. Isso aí é uma coisa de praxe, né, companheira Lisandra? Obrigado e devolvo a palavra. Ah, quero agradecer a presença do meu irmão que está ali me dando uma quarteada. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Osmar. Nossa saudação especial, né, o Miro Estivanin, Del Rosso Estivanin, irmão mais novo do Lazão, que está presente aqui. É mais novo até que o Volume Estivanin, que foi vereador. Esse aqui é o mais jovem da turma. É isso, né? É o mais novo. Muito bem. Nós passamos a palavra à vereadora Elisandra de Melo Sacardi pelo tempo de até 5 minutos, vereadora.
Senhor presidente, de volta a esse espaço de comunicação pessoal. Gostaria de dizer ao vereador Lazão que nós estávamos muito bem representados pelo senhor. Não pude me fazer presente porque tinha visita em casa e aí não pude me fazer presente nesta festa. Então, gostaria de registrar. Mas que bom que o senhor se fazia presente e que o pessoal da Encruzilhada e moradores tinham um representante da Câmara lá presente na festa. Ao ler o jornal Expresso, me deparei com umas notícias. Que bom que vai acontecer várias inauguração de obras. Vi que o prefeito Paulinho colocou uma declaração que é a cada 15 dias. Fiquei bem feliz e muito satisfeita. Também vi que a escola agrícola estava abandonada, até porque gostaria de dizer que não estava. Pelo seguinte, os recursos que estão sendo ocupados lá para a reforma do CRAS é uma emenda parlamentar pedida pela administração passada do Afonso Rã. Então, gostaria de pedir ao Executivo Municipal que o momento das inaugurações, que também diga os projetos que foi deixado pronto e na hora da inauguração, porque uma administração só inaugura obras logo após o seu mandato se tem projetos encaminhados. Isso é de conhecimento de todos nós. Mas que bom que está sendo executado, mas gostaria de dizer para a comunidade, a escola agrícola não está abandonada. Sempre teve atividades e sempre teve atendimento a muitas famílias. E que, no entanto, foi feito um pedido e o deputado não pôde atender logo naquele ano, ficou o projeto que agora está sendo usado para a reforma do CRAS, onde muitas famílias vão ser atendidas lá. E a gente fica muito satisfeita pela administração estar tocando essa obra de um recurso que também tinha sido pedido. Então, gostaria de fazer um pedido bem especial, que tenha sensibilidade de dizer às pessoas que os recursos que estão sendo usados são projetos que ficaram feitos. Tem projetos pedidos pelo vereador, nosso presidente, das quadras, que ele conseguiu, que foi pedido na legislatura passada, não é, presidente? E que agora está sendo executado. Para a comunidade de São Francisco ter conhecimento de onde vêm os recursos e quem fez os pedidos. Então, gostaria, vereador Eberton, senhor, como representante do governo, que faça esse pedido ao nosso executivo, que na hora de fazer a divulgação, que também inclua dizendo de onde que veio. Sendo essas minhas considerações, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Elisandra. Na sequência, eu tenho escrito o vereador Jeremias, portanto, solicito ao vice-presidente que assuma e me conceda palavra.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra ao senhor vereador Jeremias de Oliveira. Você terá 5 minutos.
Muito obrigado, vereador Osmar. Eu só quero, antes de saudar a todos aqui, já responder a vereadora Elisandra que o governo Paulinho Gambá tem sido um governo justo, honesto e sincero e que tramitou, e há poucos dias foi feita a leitura aqui no plenário, todas as emendas, todos os recursos, dando transparência, mostrando a origem dos recursos. Nós não nos escondemos de nada. Estamos executando aquilo que ficou para ser executado, estamos planejando o futuro, fazendo novas construções e obras que precisam ser feitas. E há poucos dias, não acredito que não faça 30 dias, foi lida aqui a origem dos recursos das obras, onde constava a emenda do deputado Afonso Rã, que destinou recurso. Agora, quanto ao estado de abandono da escola, a senhora não deve ter visitado no final do mandato, porque realmente, para acampamento era pouco. E não estou falando do prédio que está sendo reformado, estou falando da área de plantação, de produção de mudas, de hortaliças. Nada estava funcionando naquele local, que agora foi totalmente revitalizado e está sendo reformado o prédio aí sim com emenda do deputado. Agora, a revitalização, o trabalho que está sendo feito na escola, isso é gestão. E demos aqui o louvor ao CC da prefeitura, Xaveco, que é muito, durante anos aqui, assessor, que está fazendo um belo trabalho, juntamente com outros que lá trabalham naquele local. Mas eu vim aqui para falar outras questões. Eu quero Destacar que hoje pela manhã tivemos a satisfação de estar em algumas escolas, juntamente com o vereador Vasco, Marcos, Monteiro, a Dariana e o Getúlio, divulgando o Câmara Mirim, e amanhã segue o roteiro de divulgação. E na oportunidade estivemos lá na escola Wilson Zambuja, na Vila Nova, onde estava presente parte da banda do Exército, e onde eu fiquei extremamente satisfeito deles chegarem lá divulgando a banda municipal, incentivando os jovens a entrar na banda e agradecendo a parceria da Câmara, que foi parceira desse projeto no ano passado, quando foi a implantação. Então, muito momento festivo. Falando em Exército, quero também aqui cumprimentar os formandos que receberam a boina. Eu tive a honra de participar, depois de longos anos, no 19 GAC, ser chamado para o palanque oficial ao lado do Coronel Comandante e assistir a formatura dos novos militares que receberam a boina preta aqui de São Francisco, os assistentes, onde destaca o filho do Márcio Salcedo, foi assessor aqui, Paraguaçu, acho que do PTB, né? O Márcio. O filho dele foi escolhido destaque do período de formação de militares. Então fica aqui o registro para nós fazermos esse destaque. Também destaco aqui a participação no casamento do Dinho e da Jéssica, viu, Estivanin? Lá estivemos, o senhor estava lá também, comeu uma carne assada muito lindo lá no São José de Andiju, onde participamos dessa linda festa. E finalmente eu destaco aqui a representação feita por um assisense lá na Bahia, em Barreiras, na Bahia, o Márcio Bataglin, narrador de rodeio, que leva o nome de São Chico e que foi lá no CTG Estância do Rio Grande, na Bahia, representar o nosso São Chico. Então, merece também a gente fazer essa menção. Em 2 minutos que me resta, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou em negociação com a Secretaria de Indústria e Comércio e com o segmento no segmento gastronômico aqui, Dalvan, da cidade, ou seja, com os restaurantes, com as pizzarias, com as pastelarias, com os cachorrão que fazem lanche, com a churrascaria, para nós copiarmos um evento que aconteceu na vizinha cidade de Santiago com muito sucesso, a feira gastronômica, onde todos os estabelecimentos se reúnem num local e no final de semana oferecem para a comunidade várias opções de alimentação, de diversão. E neste encontro, denominado Feira Gastronômica, a gente apresenta os valores da nossa terra, as músicas, o balé, as escolas de dança, enfim, são muitos valores que nós temos na nossa comunidade que podem ali se apresentar e oferecer como opção de lazer num final de semana. Então nós já estamos com a data praticamente acertada, só dependemos ainda do aval de alguns proprietários de estabelecimentos comerciais. Nós queremos abrir para que todos participem e de forma que na proximidade do Dia dos Namorados, Jô, quem sabe lá nesse dia, né, a gente aproveita, né, Jô? A gente, você, aproveita lá e vai ser um momento de encontro, de festividade. E eu acredito, Ademar, que a gente vai realizar essa feira no dia 9 e 10 de junho, antecipando o dia 12, que é o Dia dos Namorados. E aí no Dia dos Namorados já vai estar, a coisa já vai estar mais fluindo, né, vereador? Então eu acredito que vai haver uma participação plena da comunidade cisense, das pessoas. É uma opção a mais de lazer que nós estamos tentando construir.
Terá mais 2 minutos.
Mas aí os outros vão ficar bravos. Eu agradeço a sua bondade e encerro aqui. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. E bem lembrado, porque eu quero deixar à disposição, assim, ó, falando em comida e tal, lá no, não esquecendo que lá no interior, lá do Torocuá, nós fizemos a festa do jantar italiano. De repente, nós vamos botar até uma banca aí, vereador.
E será muito bem-vindo. A culinária italiana, já pensaram? É, eu tenho certeza que o Lazão e a Vera estiveram. Nem vão aproveitar e vão trocar muitos carinhos lá.
E vamos dançar a tarantela
durante essa festividade.
Obrigado e devolvo a palavra ao presidente Jeremias Oliveira.
Muito obrigado, vereador Osmar. Eu concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz Valau, pelo tempo de 5 minutos também, vereador.
Senhor presidente, já que o assunto é culinária, nós teremos então na sexta-feira, dia 11, uma mostra da culinária desse cozinheiro aqui que vos fala, onde estaremos servindo então o manjar lá no nosso colégio Clotário, que será já é muito apreciado, já está sendo, vai fazer parte do calendário, eu acho, de São Francisco, os nossos almoços lá no Clotário. Desta vez não terá os bifes que o nosso amigo Buru tanto adora, né? Mas terá outros pratos que certamente vão ficar muito a gosto de todas as que lá comparecerem. Mas vamos voltar. Eu ia fazer alguns pedidos que me veio até, mas chegaram após o horário legal da inclusão de documentos para hoje. Mas eu gostaria de fazer igualmente e encaminhar, talvez o nosso líder do governo possa repassar que está sendo solicitado que se conserte uma pequena parte da estrada lá perto do seu Mimoso Manento, na Serrinha, que é uma pequena patrulhagem que não está passando os carros pequenos porque os caminhões então, fizeram algumas valas e precisa de ser então terraplanado a região. Também estão pedindo que se coloque, já estão na localidade, e alguns tubos em frente à residência número 368 da rua Amarílio Rangel Cáceres, que o pessoal já foi lá, já ficou de voltar para colocar. O seu João Cortelini, ele tem dificuldade de ambular, de caminhar, e não consegue, tem que alguém ajudar ele a sair de casa, e tanto de sair como chegar, e já tem os tubos na frente da casa, falta somente a colocação. Então ele pede que seja então colocado, tanto ele, depois tem no vizinho também, já tem outros tubos que já estão lá, já conseguiram o material, está tudo junto. Falta só então ir uma máquina e alguém lá para fazer o serviço. Também eu estava lendo ali no Expresso essa semana, onde fala lá de Jaguari, onde especifica, assim como foi aqui mesmo falado, as emendas, deputado fulano de tal partido. Então a administração ela é feita de um todo, então as emendas precisam ser então divulgadas como a gente gosta de recebê-las. Também a divulgação é interessante para que possamos depois voltar a pedir de novo, se nós pedirmos e depois não divulgarmos de onde que vieram as emendas, então nós perderemos o jeito para chegar então lá nos deputados que tanto nos ajudam mandando as emendas para cá. Se sabe que sem as emendas parlamentares, nossas cidades pequenas já ficam à mercê e não temos o que fazer para poder contentar a nossa comunidade. Também gostaria de ver o nosso colégio agrícola, que tanto no passado ele ajudou a comunidade, para que ele volte, seja realmente reativado. Eu tive uma participação por um bom tempo, fazia parceria com a escola, nós, quando eu era agricultor, né? Então nós fazíamos parceria, trocávamos matrizes de animais, de suínos principalmente, para fazermos as criações. Nós fazíamos criações conjuntas e havia uma grande criação ali dentro da escola agrícola, tem toda a estrutura para fazer a criação novamente da suinocultura, e hoje se sabe que é tão necessária nas nossas escolas, no asilo, em todos os locais onde se nós tivermos algum produto. A escola vendia cenoura, vendia alface, nós tínhamos a horta hidropônica que desapareceu do local, então eu gostaria que fosse reativado também a horta hidropônica, porque ela era um marco da nossa cidade. E com o último vendaval, ela houve alguma estragou uma parte, mas ela estava lá. E hoje, então, precisamos que ela seja tão reativada, porque é a única que tinha aqui na nossa região, tem uma em Jaguari e tinha a nossa aqui. Então, precisamos fazer com que ela volte a funcionar, porque muita gente vinha de fora para ver como é que funcionava. Então, são essas minhas colocações. Agradeço e devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Dilamar Alberto Bordião Salbego. O vereador detém do tempo de até 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistência que nos brinda com suas presenças aqui hoje, e nossa comunidade de São Francisco de Assis que nos ouvirá no decorrer da semana pelas rádios que transmitirão essa sessão. E ao blog do Dalvan Luz que está transmitindo ao vivo pelo Facebook. Eu queria me referir aqui sobre um requerimento do vereador, um pedido de informação do vereador Ademar, que eu não usei a hora do espaço dele, sobre os talões que estão ocorrendo atraso. Pelo que a informação que eu tive do Carlinhos, que é o responsável pelos talões ali, o governo do estado que disponibiliza da confecção desses talões e trocou a gráfica, então por isso que está havendo esse atraso aí. Mas eu acho que no decorrer aí vai normalizar. E a respeito aqui da que eu tinha anunciado aqui sobre as máquinas que a vereadora Elisandra que iriam para a Vila Kremer, hoje a equipe da Secretaria de Obras começaram aqui da cidade rumo à Vila Kremer. Aí no decorrer da semana vão estar fazendo patrulhamento e que até o final da semana, mais tardar, vão estar fazendo todo o cascalhamento do trecho do Limoeiro. E aqui quero também aproveitar o incêndio de parabenizar a Secretaria de Obras pela recuperação de várias ruas de nossa cidade com o cascalhamento e o roleamento que ficou, parece um asfalto até de bonito que ficou as ruas aí, que tinha ruas que a gente não conseguia trafegar, isso é verdade. Então com a recuperação está, dá gosto de andar agora pelas nossas ruas. E ainda serão feitas em várias outras ruas que vai ficar uma máquina aqui na cidade para fazer essa recuperação. Também aqui sobre a festa da encruzilhada, vereador Lazão, não fui, tive um outro evento aqui e vou me comprometer para o dia 6 de junho, que eles terão lá o baile do vinho, jantar com o baile do vinho, né? Então esse eu estarei presente lá com certeza no dia 6 de junho, que é um belo evento que vai ter galinha frita, parece 6 de junho, que é um sábado. Não, confere para ver. Então eu me confundi não, mas é, virei o 6 então. Tá invertido. É invertido. É, mas então eu estarei nesse próximo evento aí da comunidade da Encruzilhada. Também aqui queria me referir aqui sobre as inaugurações, vereador Elisandro, aqui, a administração municipal vai estar começando, acho, pelo sábado, agora na Ponte dos Gripas, que estão todos, acho, convidados, vai vir o convite aí da administração municipal para a Ponte do Tacílio Luiz Gripa, lá da Pontilhão dos Gripas, da Pranchada. Então ali sobre também ao CRAS, a bela obra que vai ficar ali, a recuperação do viveiro municipal lá que está, quero parabenizar ao Chaveco, sua equipe, o pessoal que está ali, pelo excelente trabalho que estão fazendo ali no viveiro municipal, a horta lá, com um lindo mandiocal ali que tem de hortaliças também, então está muito bonito ali, e a hora que concretizar aquela obra ali vai ficar muito bonita. E é uma coisa das emendas assim, que a gente quer falar assim, que não importa o deputado que manda a emenda, o que vale é a administração dar um segmento e que é para o bem do município de São Francisco de Assis o crescimento com essas emendas. Todas serão bem-vindas, cada deputado que colocasse uma emenda para o município ia melhorar bastante a nossa comunidade de São Francisco de Assis. E seria, eu acho que eu teria para hoje, agradeço o espaço, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa e agradeço, tenha uma ótima semana a todos, obrigado.
Vereador Dilamar, só para acrescentar, nós vamos conceder a palavra ao vereador Eberton Luiz, depois vou só confirmar aqui, mas eu, por um lapso, eu não apresentei o convite à inauguração da Academia Popular que acontece na Praça do Bairro Italiano. E enquanto o vereador Eberton Luiz se pronuncia, eu só confirmo aqui, acabou de chegar para nós e na organização da mesa aqui, 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência ainda aqui presente, nessa parte de comunicação pessoal que a gente faz, das nossas andanças, de coisas boas que aconteceram, se tiver coisa ruim a gente vai falar também, né, vereadora Elisandra? Quero dizer, vereador Osmar Silvanin, seguramente que eu acho que, tirando o senhor, a vereadora Elisandra, eu sou o vereador que mais participa de festa no interior. Mas, infelizmente, me programei, acho que há 2 meses para ir na festa da Encruzilhada, e o senhor sabe que eu trabalho, além de vereador, eu tenho um comércio noturno na cidade, e sábado foi um dos dias de maior movimento. Infelizmente, quando acordei, eu senti que não tinha condições de ir, até porque eu tinha o compromisso de cantar o bingo lá no CTG Pedro Teles Tourém, em prol do amigo do Rafinha, filho do nosso amigo Aquinato e da Michele. E quero dizer para a população assisense, agradecer mais uma vez o chamado, né? Pessoal, quando se trata de saúde em São Francisco, o pessoal não nega fogo. E compareceram em massa, lotaram o CTG Pedro Teles Tourém e deixaram a renda de R$3.468. Então, quero agradecer mais uma vez. Por isso não pude me fazer presente, vereador. Quero também falar, pessoal, a respeito do CRAS, né, vereador? Eu, quando assumi vereador, estive visitando lá o CRAS e era uma situação de abandono, era um matagal aquilo lá. E agora, outros dias, indo visitar o Chaveco, lá a gente vê mais de 6 mil mudas de eucalipto produzidas lá pelo pessoal. Pedra engazeiro, jambolão, uva do Japão, a crotalária junceia, não é, Tilamar? Olha, dá gosto de ver, gente, tá tomando forma. E eu falo com propriedade de causa, porque fui aluno da Escola Municipal Agrícola agrícola Pedro Teles Tourém. Eu estudei no ano de 91, 92, 93, lá onde tudo se produzia. Toda a merenda das escolas municipais se produzia lá. Se produzia cebola, se produzia tomate, tinha estufas maravilhosas lá, gente. E infelizmente a escola terminou, não era viável na época. Então quando os alunos vinham de fora para assim, para participar do internato da escola municipal, era uma coisa maravilhosa. Eu lembro com saudades daquilo lá. Mas hoje a gente vê que está tomando forma, a reforma do CRAS está acontecendo. Eu digo que as administrações, alguém tem que dar seguimento na obra, continuidade. Agora, seja de quem veio a verba, não sei. A gente até deu conhecimento aqui esses dias, mas cabe ao atual gestor dar prosseguimento. As obras não podem parar. E a gente falou realmente que foi uma verba do vereador, desse deputado Afonso Rô, não é vereador, Elisandro? Mas a coisa está andando, isso eu digo para a senhora. Quero também aqui, pessoal, um orgulho para nós aqui, ó, e eu até coloquei na minha página de vereador lá, quero parabenizar o meu amigo Felipe Dornelles, neto do seu Aslid, filho do Flávio e da Ana, que teve representando a nossa região, o nosso município, e representando através da educação, Vasco, que me deixa mais feliz o esforço do Dornel. Ele teve o trabalho acadêmico dele, o TCC, selecionado para participar de um congresso, olha só, na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, Production Operation Society. E o Dornel está lá, embarcou na segunda-feira passada. Digo, meu inglês está... E o Dornel está lá representando São Chico. Imagina que up na carreira desse guri que está cursando administração na URI. Acho que é o primeiro aluno da história da URI Santiago. E eu acredito que aqui da nossa região, não se ouviu falar. O Davan está me confirmando, é isso, Davan? E o Dornel está lá nos representando. Olha, eu fico tapado de orgulho de ver esse guri lá, porque a gente viu se criar, é cria da terra e hoje está alçando voos maiores. É gente do bem, sem dúvida nenhuma, Jussara. Vereador Valau, eu quero entrar numa discussão aqui, se ainda dá tempo, você falando de legislar em causa própria. E eu, como comércio noturno, quero deixar bem claro para vocês. Eu digo para todos os meus clientes que me cobram isso, que não é do meu interesse. Mas as pessoas me cobram assim, Vasco, todas as vezes. É um estresse a hora de fechar o bar às 4 horas da manhã. Eu, para mim, é uma maravilha. 4 horas da manhã eu vou para casa e descanso. Mas as pessoas me cobram, mas chama tu como vereador, por que tu não muda essa lei? É só em São Chico que o comércio fecha às 4 horas da manhã. E aqui, o comércio, bares noturnos, no caso, né? Eu quero dizer para vocês, não estou legislando em causa própria, porque eu não quero. Eu quero 4 horas fechar e poder ir embora. Porque se fecha às 4, até repor todo o estoque de bebida, eu vou sair às 5. Agora, tu imagina, eu sou um representante do povo. E a gurizada me cobra isso, pessoal. Me cobra muito. E outra coisa, isso eu não admito, Jeremias. É o carnaval em São Chico terminar às 4 horas da manhã. É a única cidade do estado que o carnaval termina às 4 horas da manhã. A hora boa da festa, chega para você e aí não tem aquele direito de... Agora me fugiu a palavra aqui. De ir e vir. O pessoal chega e vai-te embora, que não dá para tu ficar. Entendeu? Nós temos que entrar nessa discussão, vereadores. A juventude me cobra isso. Tu é nosso representante, tu é vereador. O que tu vai fazer para mudar? Ah, é uma lei da época do Barbará, mas então muda essa lei. Tu tá na Câmara agora. Então eu deixo essa discussão pros senhores. Eu vou buscar me informar, vou ir na prefeitura, vou procurar advogado, seja lá o que for. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Se os bares não puderem abrir até mais tarde, vamos prolongar o período do carnaval, o horário do carnaval. Começa meia-noite, termina às 4, gente. Quando tá ficando boa festa, dá por encerrada. Eram essas minhas colocações. Não tem o que fazer, vereador Parágrafo.
Não precisa, existe uma lei que nas datas especiais, carnaval, final de ano, Natal e primeiro de ano, pode ir até às 6 horas da manhã.
Sim.
É só isso, uma questão que foi feito, um acordo entre o secretário e o comandante da brigada. É um acordo, mas não precisamos dar nada em lei. É só...
Mas então eu convido vocês. Vamos lutar por essa causa, pessoal. A comunidade de São Francisco pede, vocês podem ter certeza. Pesquisem, conversem com as pessoas para vocês verem. É muito cedo, terminou o carnaval às 4 horas da manhã. Eram essas as considerações que eu tinha, vereador Jeremias. Obrigado pelo espaço.
Vereador Ebert, vamos dar agilidade aos assuntos e eu vou colocar à sua disposição para nós realizarmos aqui na próxima quarta-feira, sem ser depois de amanhã, na próxima quarta-feira, uma reunião. Vou convidar a promotora e vamos agendar para a próxima quarta os interessados, os donos de bares e também comando da brigada, porque realmente foi uma lei que foi discutida à época do promotor Barbará e era um momento de crise institucional e que a malandragem, a anarquia estava imperando em grande número na cidade e havia necessidade naquele momento de um regramento. E o promotor foi muito feliz em colocar, mas realmente vivemos novos tempos onde a maioria dos jovens saem à noite para se divertir e é interessante que a gente rediscuta essa situação. Na próxima quarta-feira, então, portanto, pela parte da manhã, eu vou confirmar com a promotora a presença aqui para nós discutirmos esse assunto. Vamos dar agilidade aos assuntos. Concedo a palavra ao vereador Paulo Lemos.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, os demais assistentes aqui no plenário, ao Jairo do Jornal Expresso, ao Dalvan Nilski, que se encontra aqui filmando a reunião da Câmara. Vim aqui para registrar, de sábado, dia 5, participei de um jantar, baile aqui na sede da Associação dos Funcionários, aqui que eles fizeram aqui, que fizeram no sábado, em dia do homenagem ao trabalhador, que um baita de um jantar, baile, uma janta boa, um super baile, que de casa cheia ali, em nome do seu Eugênio Denec, que assumiu agora a associação, mas juntamente com seus membros, nós fizeram um baita de um jantar ali, o qual também o vereador Paragas estava presente lá, né? Então só para registrar ali o grande afeto que eles fizeram lá. E falar sobre o que o vereador Dilamar falou sobre as máquinas que estão na rua aqui, uma das ruas que está precisando do conserto, né? Eu não sei se já foi arrumada, vereador, aquela da Ulisses Bastos de Aguiar, lá na saída para a praia, lá que está bastante estragada. Tá. É que se já, que a máquina esteja aí, que seja providenciada aquele conserto lá. É, nada mais havendo de roupa lá mesmo, então, vereador, senhor presidente.
Vereador Paulo Lemos, só para nós reformular aqui, tratava-se de uma brincadeira com o senhor, até por ter sido um grande vereador, parceiro nosso na mesa diretora, mas entendemos aqui que foi o vereador Vasco que anotou o nome e ele esqueceu do O no final, ele estava escrevendo Paulão. E aí parou na metade do caminho. Aí me deixou, por isso que eu li essa aqui. Mas trata-se de um grande vereador, colega Paulão, então, né? Concedo a palavra ao vereador Vasco, até para que se justifique pela escrita aqui. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho nesse espaço a falar um pouquinho da minha comunidade e vejo que tem a presença de diversos amigos aqui, pessoas que realmente acompanham periodicamente o nosso trabalho. E eu, no dia de ontem, vereador Jeremias, presidente dessa casa, e vereadores com acesso nessa casa, retornava lá do Jacaquá e me deparei, e tenho me deparado, e o vereador Peruca tem falado muito aqui, eu sei que os demais vereadores também têm falado, me deparei com uma situação que é muito ruim para nosso município e para nossa cidade. Ali quem vem do Jacaquá, quem vem aqui da encruzilhada por dentro aqui, as pessoas estão colocando lixo na estrada, no lado da estrada. É muito triste ver. E eu estou entrando com um documento semana que vem para que se crie um dia de conscientização e nós possamos montar umas quantas equipes e a gente ir lá ajudar a limpar. Realmente está muito feio. Se vocês vierem aqui do Jacaquá, se vocês vierem aqui da encruzilhada, aqui por dentro, em qualquer lugar, realmente o lixo está ali. As pessoas, e me perdoem, mas eu tenho que dizer, tem pessoas mal intencionadas. Não sei por que pegasse e estão coletando o lixo na cidade, por que não larga num cesto de lixo e estão colocando na estrada. Vocês saem até ali, quem quiser, saem até ali para ver o que acontece nas nossas vias e que realmente enfeia a cidade. Então eu estou entrando com um documento para que nós discuta aqui um dia especial para que a gente faça esse dia e ali onde tem aquele lixo a gente bote uma placa. Não bote lixo mais aqui. Respeite os outros se não quer respeitar a ti mesmo, entendeu? Então eu estou fazendo isso porque eu acredito que num chamamento entre todos nós a gente consiga amenizar um pouquinho essa situação. Que as pessoas têm vergonha do errado que estão fazendo. Então eu vou entrar com esse documento semana que vem e já estou adiantando e vou pedir o apoio de todos e que nós criem um dia para isso, um dia do ano para que se faça isso, para que se busque informar a sociedade que fazendo mal não se ganha o bem, tem que se fazer o bem para se ter o bem. Eu também, senhores, hoje estive acompanhando o presidente nas reuniões, não é? Essa lei do que falaram aqui, a lei das 4 horas, foi sancionada e foi apoiada pelo prefeito, pela prefeitura, é a lei da prefeitura. Temos que discutir com a prefeitura para que a gente amenize essa situação também, que o vereador Peruca falou aqui. E outra preocupação que eu tenho, pessoal, e eu bato muito, eu acho que quanto mais alto o cargo que tu assume, mais humilde tu tem que ser, mais demonstração de afeto tu tem que ter. E eu vejo na sociedade que tem pessoas que não estão preparadas por cargo, porque acho que o cargo que faz a pessoa, e eu penso o contrário, a pessoa que faz o cargo. Não interessa onde tu está, mas se tu está fazendo bem, você consegue sobressair e consegue ter destaque. Não adianta tu forçar e botar um salto alto e pensar que tu é melhor que os outros. E eu tenho sentido isso na sociedade. E eu faço aqui essa alerta, pode ser que as pessoas me escutem, porque eu já assumi muitos cargos da administração pública, na Câmara, fui do governo do Estado, e nem por isso me fez melhor que ninguém. Me fez sim ter mais compromisso com o cargo que estava ocupando e mais humildade com o cargo que estava ocupando. Então eu faço esse
esse chamamento, porque hoje parece que as coisas não estão no seu devido lugar. As pessoas acham que, bom, que vereador é nada, né? Pessoas que fazem parte da administração pública. Não, vão nos respeitar e nós temos que ser respeitados. E eu digo mais uma vez, o cargo não faz o homem é que faz o cargo. Seja varredor de rua, mas seja bom que você vai ser reconhecido pela sociedade. Seja doutor, mas seja ruim, a sociedade vai lhe repudiar. Isso eu penso e é assim que eu faço a minha vida. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, vereador Vasco. Agradeço, inclusive, suas palavras hoje pela parte da manhã, durante algumas visitações que fizemos juntos. E o senhor tem o nosso respeito. Fique à vontade, vereador. Pode falar daí mesmo. Esse microfone não está funcionando, vereador. Volte à tribuna. A questão da idade, a gente sempre respeita.
Senhores vereadores, hoje eu tive a oportunidade, todos vocês estavam convidados a participar nas escolas. Eu fui acompanhando o Jeremias e os assessores da Câmara, né? E lá eu tive a oportunidade de dizer, o vereador Jeremias, todos nós tivemos nossos predicados para poder chegar aqui. É verdade ou não é? É, eu de um jeito, o Ademar do outro, todos nós fizemos alguma coisa de bom para a sociedade para que a gente possa estar aqui. Ninguém está aqui de graça. Ninguém está aqui de graça. Se nós errarmos daqui para frente, a própria sociedade vai nos tirar daqui. E eu citei hoje o vereador Jeremias, nas escolas que nós fomos. Fomos lá no Clotário Fuxari e no Wilson Zambu Javeira. E lá eu tive a oportunidade de citar. O vereador Jeremias era estudante do Clotário Fuxari. E eles têm a oportunidade agora. E na época o vereador teve a oportunidade de mostrar que queria crescer na vida. E ele, de tantos alunos do município, foi escolhido na época com 14 anos para ser estagiário do Banco do Brasil. E hoje nós estamos oportunizando os outros. E hoje, daquele dia dos 14 anos para ser estagiário, hoje ele é a segunda autoridade do município. Por quê? Porque ele realmente lutou para isso. E os alunos e os jovens têm que lutar para conquistar o seu espaço. Por isso, vereador, o senhor merece o nosso apoio, assim como tantos outros vereadores que estão aqui, que a maneira que chegaram conquistando as pessoas, chegaram aqui e o senhor está aqui hoje com a segunda, como a segunda maior autoridade do município, saindo lá do Clotário Fuxar e conseguindo alcançar o êxito que alcançou hoje. Obrigado.
O senhor sempre me deixa emocionado, vereador, com suas palavras. A bondade sua excede justamente no momento que o Grêmio ganha tudo, o senhor está ainda mais eufórico e mais falante e nós queremos lhe agradecer. Eu concedo a palavra ao novo colega, vereador Ademar Frescura, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência aqui presente, não ia me manifestar, mas acredito que a reunião está tendo um encaminhamento muito positivo. Quando nós vimos aqui os vereadores, colegas desta casa, trazendo a baila, ao debate, assuntos importantes para a nossa comunidade. Via e ouvia o vereador Roberto Luiz falando em nome da juventude. Juventude esta que precisa de lazer, de divertimento, de esporte, de momentos de confraternização, de alegria, porque afinal de contas, o jovem dá vida para o mundo. O jovem representa a vitalidade, a energia, a força, para que junto com os mais experientes possamos fazer cada vez mais e cada vez melhor. Com relação a esta lei que determina o fechamento dos bares às 4 horas da madrugada. Eu lembro, senhores vereadores, o vereador Vasco lembra também, e o vereador Jeremias também lembra, que nós tivemos uma época em que a violência era muito grande em São Francisco de Assis. E havia este confronto com a saída das bailantas, dos bailes nos bairros da nossa cidade, com o pessoal que saía dos bailes e ia para os bares beber. E aí aconteciam muitas brigas, muitos problemas de violência naquela época, que hoje, graças a Deus, não está acontecendo mais, ou bem menos do que acontecia. Então é o momento, senhores vereadores, de que possamos sim rever esta lei, que na minha ótica é inconstitucional, salvo o melhor juízo. Podemos rever sim, por que não? Poder público municipal, poder executivo, poder legislativo, ministério público, poder judiciário, podem fazer este debate amplo, dinâmico, aberto e chegar a uma conclusão. Porque a lei é feita das aspirações populares. A lei é feita das necessidades sociais. E se as necessidades sociais de hoje são diferentes das de ontem, poderemos sim mudar a lei. Por que não? Temos que evoluir com o tempo. Então, tenho meu total apoio, vereador Eberton, os colegas, vereador Vasco. É o momento do debate. E nós fizemos parte desta casa dos debates que representa a sociedade assisense. Outro assunto que me chamou muito a atenção
com relação a pessoas que muitas vezes, de uma forma descomprometida com o ambiente em que vive, jogam lixo. E o que é pior, até agrotóxicos, embalagens de agrotóxicos, nas ruas, nas estradas, nos terrenos baldios, irresponsavelmente. Esta é a palavra correta. Não podemos fazer meias palavras quando precisamos dizer uma palavra completa. Irresponsabilidade de quem faz, juntando lixo, embalagens de agrotóxicos e largando dentro das propriedades alheias quando não largam em via pública. E isto merece, senhores vereadores, merece uma repressão por parte do poder público. E nós estamos aqui para apoiar esta ideia. A gente vê por toda parte, fora os animais que são jogados nas estradas, nas vias públicas, ao léu. Então aqui, senhores vereadores, aqui comunidade São Francisco de Assis, essa é a casa dos debates, esses são os assuntos que nós devemos debater. Esses são os assuntos importantes para a sociedade. E eu sou parceiro para esse tipo de debate, porque visa o bem comum. Contem comigo para qualquer coisa que precisar, vereador Hébito, vereador Vasco e os demais colegas desta casa. Dois assuntos importantes que vieram à tona e que não pude me furtar neste momento de fazer a minha explanação a respeito do tempo. Muito obrigado.
A palavra ainda à disposição do plenário. Nem o vereador mais querendo fazer uso da palavra, eu vou, antes de encerrar, comunicar que a Prefeitura Municipal convida a todos os vereadores para a inauguração das instalações da Academia ao Ar Livre no bairro Italiano, que ocorrerá dia 15 de maio, às 15 horas, na Praça Leone Couto. Também preciso informar que, em contato com a Promotoria de Justiça, está na linha, inclusive, nós possivelmente realizaremos já na semana que vem a reunião para tratarmos sobre a abertura do comércio noturno aqui na cidade de São Francisco. Antes ainda de encerrar, eu convoco aos 5 vereadores integrantes da Comissão de Reforma da Lei Orgânica para que permaneçam no local, precisamos conversar. Está encerrada a sessão, convoco para reunião extraordinária na quarta-feira para analisarmos a alteração no projeto 30, que já está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e aguardo parecer da Comissão da Agricultura. Portanto, na próxima quarta-feira, 11 horas, convocação extraordinária dos seus vereadores. Está encerrada a sessão.